Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.
Na primeira coluna Ciência e Cientistas, o professor Paulo Nussensweig relembra algumas das conquistas de Galileu Galilei. Olá, professor!
Oi, Denis! Oi, ouvintes! Muito prazer! O espaço, a fronteira final. A nossa coluna começa com o lançamento, poucas semanas atrás, de um automóvel Tesla ao espaço, com destino ao planeta Marte. Por que mandar um carro para Marte? Para chamar a atenção da maravilha da mente humana que nos permite fazer algo assim. Nós podemos. Em outra missão emblemática da aventura espacial, o astronauta americano David Scott, comandante da Apollo 15, fez um experimento na superfície da Lua que pode ser conferido no YouTube. Ele deixou cair, ao mesmo tempo, uma pena de falcão e martelo. Como a atmosfera da Lua é extremamente rarefeita, ele viu que os dois caíram ao mesmo tempo, acelerados da mesma maneira pela gravidade da Lua, chegando ao mesmo tempo no solo. Ele chamou a atenção que eles estavam verificando as descobertas de um certo cidadão florentino, Galileu Galilei. Segundo o astronauta, por conta do entendimento da gravidade, por conta do trabalho de Galileu, eles conseguiam estar na superfície da Lua. A gente costuma atribuir ao Galileu o início do uso sistemático do método científico. Vários contemporâneos dele já usavam vários aspectos do método científico, mas ele ficou na história porque ele capturou a nossa imaginação. Eu acho que isso se deve a várias coisas. Não só as dificuldades da vida dele, o sofrimento pelos embates com a Igreja Católica, mas também porque Galileu tinha uma qualidade extraordinária, ele escrevia muito bem. Ele escrevia em italiano, sendo acessível à população em geral.
E que características os cientistas herdaram de Galilei, professor?
Em geral, nós somos meio rebeldes. A gente odeia argumentos de autoridade e a gente não se curva a dogmas. A gente prefere chegar a conclusões baseadas em investigação direta, sistemática, experimental da natureza, somada ao nosso raciocínio lógico. Como Galileu, o que nos move é a curiosidade e a vontade de encontrar respostas por conta própria. Nas palavras dele, ele não acreditava que o mesmo Deus que nos deu esses sentidos, nossa voz, nosso intelecto, fosse deixá-los de lado para nos ensinar coisas que poderíamos descobrir por conta própria com o auxílio de tais dádivas. Galileu, nas investigações dele, precisava de instrumentos. Ele foi excelente como instrumentador. Ele construía comparsas militares que vendia e obtinha com isso renda para o sustento da família. Foi dessa maneira que, quando ele teve contato com um novo instrumento vindo dos Países Baixos, a luneta, uma das primeiras coisas que ele fez foi buscar aprimorar o instrumento. Ele fabricou e poliu as próprias lentes dele e obteve com isso aumentos e resoluções de imagens muito melhores do que os das primeiras lunetas que ele manuseou. Apontando o telescópio para o céu, fez várias descobertas, como os relevos na superfície da Lua, as fases do planeta Vênus, as manchas solares e principalmente as luas de Júpiter. Ele descobriu as quatro luas galileanas, Io, Europa, Ganímede e Calisto. Hoje, nós sabemos que Júpiter tem 69 luas. A descoberta levou ele a ser uma celebridade. Em êxtase, ele disse: "Devo infinitos agradecimentos a Deus por sua generosidade em permitir que eu testemunhasse sozinho, pela primeira vez, maravilhas mantidas na obscuridade por todos os séculos precedentes. Essa é a melhor sensação que os cientistas experimentam nas suas carreiras. Desvendar pela primeira vez segredos e mistérios da natureza." Cientistas costumamos ser muito racionais, mas nós somos também muito emocionais. Ciência se faz com paixão. Paixão pela descoberta, pelo conhecimento novo, é isso que nos move. E Galileu exemplifica isso muito bem. Mesmo depois de todos os sofrimentos da vida dele, que terminou em prisão domiciliar, com mais de 70 anos de idade e praticamente cego, ele ainda saía e apontava o telescópio para o céu à noite em Florença. Ele foi recompensado com mais uma descoberta. Observando muito atentamente a Lua, ele percebeu que as características nas bordas se alteravam de um dia para o outro. E ao registrar com cuidado essas alterações, ele percebeu que ele estava vendo pequenas partes da chamada face oculta. Ele descobriu um movimento, pequeno movimento, que faz com que a Lua se aproxime e afaste da Terra, girando em torno do seu eixo. Esse movimento, chamado de libração da Lua, foi descoberto por esse extraordinário cientista, Galileu Galilei.
Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.